voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Retornamos com Sala de Audiência, transmitido pela Rádio Web Ajures. Este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje estamos tratando os direitos humanos e as questões de gênero. As nossas convidadas aqui no estúdio são a Vice-Procuradora-Geral da República, ela, Vieco Volkmer de Castilho, e a Juíza de Direito do Primeiro Juizado de Violência Doméstica de Porto Alegre, Madgele Machado. No primeiro bloco, a gente conversou um pouquinho de gênero com a doutora Ela. Agora, eu gostaria de saber aqui ouvir um pouquinho a doutora Madgele, que está jurisdicionando há 5 anos, né, no Primeiro Juizado de Violência Doméstica. Que avanços a senhora tem percebido desde que iniciou o seu trabalho à frente do juizado até hoje? Há uma rede de proteção eficaz? O que, que a senhora tem percebido, conhecimento, mais mulheres têm procurado? O que tem para nos contar sobre?
Bem, é uma satisfação estar aqui participando deste programa sob o comando da colega Dulce e com a presença brilhante, né, da doutora Ela Vieco. Bem, a respeito, então, do que me foi perguntado, eu acho que é muito relevante o que nós conseguimos construir aqui no Rio Grande do Sul a respeito da rede de proteção da mulher. É, ao longo desses 5 anos que eu atuo no Juizado de Violência Doméstica, nós conseguimos, juntamente com as demais instituições que compõem a rede de proteção, né, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário, juntamente com toda a parte do serviço social, da habitação, da saúde, conseguimos então estabelecer uma rede, né? Nós temos aqui a chamada Rede Lilás, que é composta então por todas essas entidades que trabalham no enfrentamento à violência contra a mulher. E isso foi construído aos poucos, né? É claro, nós fomos nos conhecendo e hoje nós sabemos exatamente quem é quem. Né, conseguimos montar um fluxo interno de cada instituição e, a partir daí, então, o fluxo entre as instituições para que, de fato, a gente consiga operacionalizar tudo o que está contido lá na Lei Protetiva da Mulher. Né, porque nós temos a terceira legislação melhor no mundo, né, então nós temos que batalhar para que ela, de fato, se efetive. E, então, essa grande conquista, ela veio muito a favorecer o Poder Judiciário e as mulheres. Porque até então, no momento em que nós não tínhamos essa rede, nós trabalhávamos cada um compartimentado dentro, né, da sua instituição e o resultado muitas vezes não era aquele esperado e de que a mulher necessitava. Com isso, nós conseguimos, por exemplo, dar muito mais efetividade para as medidas protetivas. Porque aqui no Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre, que começou aqui, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que é um projeto da Secretaria de Segurança Pública, né, coordenado pela Brigada Militar, que, então, estabelecida a Patrulha Maria da Penha, o juiz tem aquela segurança de que vai conceder a medida protetiva para a mulher e lá, onde a mulher mora, onde ela vive, onde ela trabalha, a polícia vai estar presente, o Estado vai estar lá de forma a lhe dar aquela proteção. A mulher, a família, os seus vizinhos, todos estarão seguros de que, bom, a mulher precisou do judiciário.
Ela não sai dali só com o papel.
Só com o papel. Aquela falsa sensação de segurança, né? Porque, na verdade, a medida protetiva é um papel. Obviamente que o descumprimento enseja prisão, né, enseja processo criminal. No entanto, nós faltava para aquele espaço lá do reduto da mulher para que ela, de fato, se sentisse protegida. Porque ela tinha que voltar para uma casa, muitas vezes uma casa lá no meio da vila, juntamente com os familiares até do seu ex-parceiro. E aquilo deixava ela cada vez mais numa situação de vulnerabilidade.
De então, repente agredida pelos outros, pelos
exatamente.
Familiares.
Exatamente. E sem poder contar sequer, às vezes, com os vizinhos. Porque hoje em dia ninguém quer ser testemunha de nada, ninguém quer denunciar a violência, né? Principalmente essa violência doméstica, porque não quer ficar exposto. Então, a gente tem canais para isso, né? Nós temos o telefone 180, nós temos aqui a própria Rede Lilás, tem um número 0800, onde também pode estar sendo acessado para que essas denúncias, então, sejam feitas. a partir daí também construímos uma rede com a Temis, que desenvolveu então um dispositivo que em breve nós vamos também ter como mais uma ferramenta de auxílio de proteção da mulher, né? A questão também da utilização da tornozeleira, monitoramento eletrônico conjuntamente com o dispositivo na mulher, que vai fazer com que o homem não se aproxime da mulher, nem a mulher do homem, durante a vigência da medida protetiva.
E como é que se controla isso? Já estão utilizando?
A questão do monitoramento, nós estamos praticamente já fechado o protocolo. Faltam, assim, alguns ajustes, que é justamente a equipe que vai resgatar a mulher, de que forma isso vai ser operacionalizado. Então, a gente está utilizando um formato que é daquele botão do pânico, que começou lá em Vitória, né, no Espírito Santo, mas utilizando também a tornozeleira. Por quê? Na forma em que, na medida em que nós utilizarmos os dois, né, o homem vai ter a tornozeleira e a mulher vai ter o outro dispositivo, se houver uma aproximação que não esteja permitida em razão ali, a gente vai ter que fixar uma distância mínima entre eles, obviamente que a mulher vai ser acionada para ser informada que está vendo isso, e o homem também, de que ele
faz. Quem faria esse controle é a brigada?
A Secretaria de Segurança Pública, da mesma forma que nós já temos hoje a questão do monitoramento em relação aos presos, né? Mas nós utilizaríamos a mesma central, mas com uma equipe especializada só para o atendimento da questão da violência doméstica.
Tem experiência já em Belo Horizonte.
Exatamente, só que não com os dois dispositivos. Nós aqui estamos querendo, então, ampliar essa questão para que a proteção seja mais efetiva mesmo, né?
Porque... E essa divulgação, assim, que tem ocorrido, cada vez se divulga mais e se fala mais do tema, tem trazido mais mulheres, elas estão se encorajando mais de vir procurar?
Justamente, aumentou. Estão, porque a rede está dando a resposta positiva, né? Então, ela hoje já não tem mais medo de ir lá denunciar, porque ela sabe que ela tem caminhos para ser protegida, né? E nós também criamos, eu coordeno já há 2 anos, o projeto Maria na Escola e Maria na Comunidade, em que o juizado, então o primeiro juizado de violência doméstica, atua diretamente nas escolas e na comunidade como forma de discutir a Lei Maria da Penha, de levar para as pessoas, né, o conhecimento da lei, os mecanismos, onde estão os serviços, de que forma acessar os serviços, né? Porque isso é muito importante, porque além de aproximar o judiciário da comunidade, né, o juiz estando lá vai estar prestigiando aquela comunidade e vai estar dando a resposta para aqueles questionamentos. Muitas vezes as pessoas não têm informação e acabam, por exemplo, indo na delegacia de polícia, porque hoje ainda a delegacia de polícia é a primeira porta e a principal porta de entrada da mulher vítima de violência. E muitas vezes aquela situação não é uma situação de crime, né, de uma violência doméstica, né? Às vezes ela é uma situação que ela pode ser muito bem, às vezes mais rapidamente encaminhada, através da Defensoria Pública, com uma ação, por exemplo, de internação para tratamento de drogadição. Uhum. Né?
E aqui no Rio Grande do Sul tem os centros de referência?
Nós temos o centro de referência aqui em Porto Alegre, nós temos em alguns municípios do interior também. Então, também é um suporte, né, uma ferramenta muito importante.
É, isso é importante, porque no papel, eu sempre costumo dizer, no papel tudo cabe, né? Agora, fazer aquilo que está no papel, na lei, ter efetividade, exige outras medidas e exige, como vocês lá têm, né, em Brasília, uma parceria com profissionais de outras áreas, senão a coisa não funciona.
Muito mais. É que hoje a gente tem uma demanda, assim, de aproximadamente 80% dos nossos processos tem o componente do álcool ou da droga. Que muitas vezes entre mães e filhos. Então, não é uma demanda criminal, né? É uma demanda muito mais da saúde social, que ela poderia ser resolvida ou diretamente lá no posto de saúde ou através da Defensoria Pública, mas por que que acaba indo para a Delegacia de Polícia? Uhum. Primeiro, justamente...
Gera uma agressão.
Não, justamente pelo fato de que, assim, surgiu a Maria da Penha, as mulheres acham assim, bom, a solução para todos os meus problemas agora é a Lei Maria da Penha.
Conseguir uma medida de afastamento. Exatamente. E tirar o problema da minha casa.
Não, ela até vai lá na delegacia e ela diz que ela não quer a punição dele, que ela quer o tratamento, que ela quer uma internação. Entretanto, isso vai acabar gerando um inquérito policial, vai acabar gerando um custo desnecessário e ela vai estar atrasando a resolução do problema dela. Se ela tivesse condições de ser atendida, né, num sistema de saúde que funcionasse aqui no nosso país.
Doutora Mangeli, assim, para encerrar, e eu também achei interessante, porque já ouvi falando sobre isso, a senhora está desenvolvendo um trabalho com o agressor, né? Como é que funciona? Como é que foi essa experiência ou iniciou um trabalho nesse sentido?
Isso.
Poderia nos falar rapidamente
sobre
isso?
Bem, é que ao longo, então, desses anos, trabalhando com homens, mulheres, com a família, nós acabamos percebendo que a questão da violência, né, para que a gente possa transformar essa cultura, né, da desigualdade de gênero, da violência do homem em relação à mulher, a gente chegou à conclusão de que a gente precisa também se preocupar com o homem. Né? Não adianta a gente ter uma lei protetiva da mulher, que cuida da mulher, e se a gente também não cuidar daquele homem. Como a Lei Maria da Penha também prevê medidas, né, não só para a mulher, mas para a família, né, para os filhos, para os dependentes e também para o agressor, nós pensamos em algo que nós, enquanto judiciário, poderíamos fazer para contribuir, então, com a quebra desse ciclo da violência. E, dentro dessa perspectiva, nós criamos, então, o Grupo Reflexivo de Gênero, que ele é um grupo, então, de reeducação de homens que se envolveram em situação de violência doméstica. Ele já funciona desde 2011. Nós já atendemos mais de 120 homens e tivemos, assim, um resultado excelente. Desses 120 homens, apenas um deles reincidiu. Né? E é um espaço interessante porque os homens reclamam. Ah, agora, depois da Lei Maria da Penha, tudo é para a mulher, né? Não tem espaço para nada. Que horas que eu vou falar? Né? Eu também quero ser ouvido, quero expor
da
o meu lado,
versão.
Né? Eu quero dar a minha versão. E esse é um espaço, então, que é criado um espaço de escuta e é também um espaço de reflexão e faz com que os próprios homens, eles acabam admitindo, reconhecendo que eles agiram, né, de forma violenta. E, além da reflexão, então, a questão da autorresponsabilização. Então, eles se dão conta de que agiram errado e o trabalho em grupo, ele não é um trabalho, não é um tratamento. Mas ele é uma terapia, né? É algo que tu também consegue ter um resultado muito mais positivo do que o tratamento, muitas vezes, individual. Porque o homem, trocando ideias e ouvindo a história do outro, ele acaba, no momento em que ele critica o outro, muitas vezes ele está criticando ele
se
mesmo.
Se identifica. Bom, tem muito trabalho ainda para ser feito, nós poderemos conversar mais. Enfim, não temos mais tempo. Eu agradeço, então, a presença da doutora Ella Vieco, vice-procuradora-geral da República.
Ah, eu queria aproveitar e agradecer. Foi muito agradável esse bate-papo, conhecê-la. Muito bem dirigido por você, Dulce.
Ah, muito obrigada. Esperamos tê-la aqui em outras oportunidades. E a colega Mageli Machado, né, que é titular do primeiro Juizado de Violência Doméstica de Porto Alegre.
Tá bom, muito obrigada. Foi um prazer, então, ter conversado com a doutora Ella e com a colega.
Então, tá, este foi um programa, mais um programa de sala de audiência sobre direitos humanos e as questões de gênero, com produção de Rodrigo Borba e edição de Eduardo Prates.
Termina aqui Sala de Audiência. Programa produzido pelo Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.